CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN, Nutrição e Bem-Estar. E hoje a gente vai falar, vamos entrar no clima do Novembro Azul, né, gente? Esse mês que fala mais, tem mais ações e iniciativas e mensagens de conscientização para a saúde do homem. E hoje, aqui no quadro, a gente vai falar sobre a relação entre a alimentação e a prevenção de doenças, como as que atingem a próstata. A gente está recebendo o nutricionista e farmacêutico Diego Yoshio. Bom dia.
Bom dia, Tati. Bom dia, ouvinte da CBN.
A alimentação tem tudo a ver também com esse Novembro Azul?
Está diretamente relacionado, Tati. É porque o câncer de próstata, ele é o segundo câncer que mais mata homens, né? O primeiro câncer que mais mata homens seria o câncer de pele, e o segundo, câncer de próstata. E o principal fator primário seria a idade, né? Também temos fatores genéticos, também temos fatores de origem, né? Então, pessoas negras, da etnia negra, têm mais chance de desenvolver, e depois os brancos também têm mais chances, em terceiro lugar os hispânicos e depois os asiáticos. Mas também temos os fatores ambientais, entre eles a alimentação, a nutrição, né? Muitos alimentos podem ajudar a prevenir o câncer de próstata e muitos alimentos podem ajudar a acelerar o aparecimento do câncer de próstata. Assim também como o consumo excessivo de calorias, porque a obesidade também tem relação. Tem estudos mostrando que a cada 10 centímetros de circunferência abdominal, você consegue aumentar em 7% a chance de desenvolver o câncer de próstata.
O que os homens, ao longo da vida, Diego, devem evitar consumir para prevenir câncer de próstata, por exemplo?
Seria ter um estilo de vida saudável, evitar comer os alimentos ultraprocessados que estão relacionados.
Empacotado, enlatado.
Exatamente, principalmente os embutidos. Enlatados, embutidos, a carne vermelha tem relação com o câncer de próstata. Além da carne vermelha, a gordura saturada, que também está presente na carne vermelha e em outros alimentos, porque o colesterol tem relação também. A elevação do colesterol, ela pode favorecer o câncer de próstata, assim como a elevação da insulina causada pela obesidade. O indivíduo, ele desenvolve a obesidade e vai ter uma resistência à insulina, e esse excesso de insulina pode favorecer o desencadeamento do câncer de próstata.
Isso ele comendo ao longo ali de assim, um bom período, né? Anos ali de consumo, pode ajudar a desenvolver a doença.
Com certeza. A recomendação seria, a partir dos 40, 45 anos, já começar o rastreamento para prevenção. Por que é importante fazer esse rastreamento? Porque o câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. Então, mais de 95% das, aproximadamente 95% das pessoas, elas só vão ter sintomas depois de que a doença está avançada, quando as chances de cura são menores. Então, quando ela é diagnosticada precocemente, a chance de cura, ela é em torno de 90%. Por isso se dá a importância. Então, se eu tenho um fator genético, por exemplo, se eu, indivíduos que têm tem pai, caso de câncer com pai, câncer de próstata com pai, então ele tem a chance dobrada de desenvolver. Se tem um irmão com câncer de próstata, ele tem 3 vezes mais chance de desenvolver. Se ele tem 2 parentes de primeiro grau, essa chance ela multiplica por 5. Então, se eu tenho algum desses fatores de risco, ou então se tem aquele gene que está relacionado, o gene BRCA1 e BRCA2, o rastreamento ele deve começar ali pelos 40 anos. Outras pessoas que não têm esses fatores de risco pode começar aos 45 anos, mas é muito importante fazer o rastreamento completo, porque algumas pessoas, 20% das pessoas, no caso aproximadamente, elas podem ter o câncer de próstata e o PSA está dando ali dentro da normalidade. Então é importante fazer os exames complementares para fazer esse diagnóstico precoce, que as chances de cura são maior. E aqui no norte, principalmente aqui Pará e Amapá, Em 2022, houve um crescimento muito grande na mortalidade. No Pará, o crescimento foi maior que 100%, e segundo lugar no ranking nacional foi o estado do Amapá, com 97,9% no crescimento da letalidade do câncer de próstata. Então, isso se dá a esse não rastreamento, né?
A prevenção ali.
Exatamente.
Descobrir mais cedo. Agora, Diego, quais são os alimentos que podem ajudar a prevenir, né? A manter afastado aí?
Então, o famoso licopeno, né, que é aquela substância que dá coloração vermelha aos frutos, que vai ter no tomate, vai ter na melancia, vai ter no morango. O licopeno, ele confere um grande fator protetor para o câncer de próstata. E também outros alimentos, como os vegetais folhosos, o brócolis, a couve-flor, as oleaginosas, a cebola, o alho. Todos esses alimentos, eles podem estar ajudando na prevenção. Também temos o ômega 3, que é um alimento muito importante para a prevenção do câncer de próstata.
Consumo de pescado, então?
Exatamente. Geram mais pescados de água fria, né? Por causa que o ômega 3 está nos fitoplânctos que os peixes se alimentam. E esses fitoplânctos geralmente estão em águas frias e geralmente salgado. Vamos encontrar no salmão, na sardinha, no arenque. Peixes dessa que tem o hábito de estar em águas frias.
Que hábitos de vida, né, Diego, os homens, por exemplo, devem adotar mais para melhorar?
Seria adotar hábitos mais saudáveis, não somente na alimentação. Ter uma alimentação mais saudável, lógico, é muito importante, mas também fazer exercício físico, estar dentro do peso ideal, com a circunferência abdominal dentro do que é adequado, ter uma rotina, evitar o estresse, evitar o tabagismo, o álcool em excesso. Todos esses fatores, eles, quando evitados, eles podem trazer uma proteção a essa doença. E além de mudar esses hábitos, também fazer os exames preventivos.
Qual é a principal recomendação, né, Diego, para os homens, não só no novembro, porque novembro é o mês de uma mobilização mundial que se fala mais sobre isso, mas o ano inteiro, qualquer dia do ano é um dia ideal para se iniciar aí um check-up, né?
A recomendação seria ter hábitos saudáveis, tanto na alimentação como no estilo de vida, ter uma vida ativa fisicamente e fazer os exames. Se eu faço os exames e consigo o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito grande, chega em torno de 90%. Então, mas quando não tem esses exames, ela é uma doença silenciosa e, conforme os anos vão passando, ela pode se agravar e pode não ter reversão. Então, o principal seria ter um estilo de vida mais equilibrado, se alimentando de frutas, porque tem muitas vitaminas, minerais, antioxidantes, vegetais, folhosos, alimentos integrais, evitar o consumo excessivo de gordura saturada para não elevação do colesterol, evitar o consumo excessivo de carne vermelha, que está relacionado ao câncer de próstata, e alimentos industrializados ultraprocessados, ter uma alimentação mais saudável possível.
Salgado Neto?
Eu.
Bom dia, deixa eu ver tua circunferência abdominal.
Ela não tá boa.
Não tá boa.
Não.
Tu tá te alimentando bem?
Eu melhorei, Tati, ó.
Consumo de álcool.
Melhorou também.
Não vale mentir.
Melhorou também. Mas eu ainda tomo cerveja, né? Eu quero substituir a cerveja por um destilado, porque para que não seja condenado, mas eu gosto de beber.
Cerveja muito apreciada pelos homens, né, Diego? De uma forma geral.
Um registro também que eu preciso fazer. Eu não bebo em excesso, viu, pessoal? Eu não chego a perder
a consciência.
Não, é só para dá uma ligazinha de leve, mas eu ainda bebo cerveja e eu me sinto inchado, assim, eu sinto que eu tô como se estivesse inchado, né? Que é o efeito da cerveja.
Não é legal cerveja.
Com certeza, o álcool, ele é uma das substâncias listadas pela OMS como comprovadamente cancerígeno, né? Então, tem substâncias que são possivelmente cancerígenas e tem substâncias que são provavelmente e tem substâncias que são comprovadamente carcinogênicas. Então, o álcool está entre elas. O álcool, o churrasco, então a carne assada em altas temperaturas, ela vai produzir substâncias carcinogênicas. Então, nós temos que evitar ou retirar esses alimentos e essas bebidas.
Ouviu aí?
Não, mas eu estava ouvindo, eu estava atento aqui. O tomate, ele está agora presente frequente diário na minha alimentação. Né?
Mas não é no ketchup, não, né?
Salgado. Não. Tomate de verdade ali.
Na salada.
Cortado na hora, inclusive eu diminuí carboidrato do meu prato. Hoje, quando eu coloco, é arroz, um pouco de arroz integral. Não é o arroz normal, nem o macarrão. Eu não como dois carboidratos. Muita gente tem esse hábito, né? Ah, tem macarrão e tem arroz, eu vou colocar os dois no meu prato. E aí acaba virando açúcar depois, né, doutor?
Excelente. Se consome o carboidrato integral, ele é rico em fibra e ele ajuda na prevenção de outros tipos de câncer, como o câncer de intestino grosso, porque ele vai ajudar a inibir a absorção de substâncias cancerígenas que possam estar no alimento. Quando você faz essa troca do alimento, do carboidrato refinado para o carboidrato integral, você vai ganhar muito em fibras, vitaminas, minerais e prevenção de várias doenças. Agora, com relação ao carboidrato, você até poderia consumir dois tipos de carboidrato, por exemplo, o arroz e o macarrão, desde que a quantidade deles esteja adequada à sua necessidade. Então, não há um problema em você consumir o arroz e o macarrão, ou o arroz e o feijão, ou o arroz e a macaxeira, desde que a quantidade total, ou seja, a somatória do arroz com o feijão, com o macarrão, esteja dentro da sua necessidade, porque a recomendação da OMS é da ingestão é em torno ali de 55% a 75% das energias diárias devem vir de carboidratos.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshioka, que é nutricionista e farmacêutico, falando um pouquinho sobre a alimentação nesse Novembro Azul para combater câncer. Obrigada, Diego.
Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, Salgado. Muito obrigado, ouvinte da CBN.